Audiobook grátis apresenta. Ada não tornara a voltar à casa do senador Guidão. Receosa de ter desagradado a dona Leonor. Esperava que a chamassem havia de chegar a hora em que no chalete do Ipanema precisassem que ela fosse pregar os alfinetes ou pentear os cabelos da amiga desajeitada. No fundo da sua consciência não achava motivo para o amor da outra, de quem revia a todo instante, na memória, a expressão rancorosa dos seus grandes olhos, dantes sempre postos nela com tamanha ternura. Percebera que toda a velha amizade de Leonor se transmudara em aborrecimento naquela noite tão singularmente perturbadora do passeio em automóvel. Por quê? Ela não tinha culpa de que o Eduardinho a amasse, nem de que fosse tão audacioso. Tampouco fora ela quem inventara o passeio nem quem desinquictara ninguém para sair. Se em vez de a comer com os olhos, a Leonor falasse, ela lhe diria. Isso mesmo. Estava bem sossegadinha em casa, ia até escrever ao Rui, quando a foram tentar com Ró. 28 LCR 51. Amor. Gatorios para o passeio. Não soubera resistir, fora. Esse o seu crime, mais nenhum. E a cada hora que passava, ia se sentindo mais fraca, mais dominada pela sedução daquela noite de vertigem. Zero olhar do Eduardinho crestava-lhe na alma iodos. Os sonhos antigos, as contrações amorosas ou lentas das suas mãos faziam-lhe vibrar todas as fibras do seu corpo. Era uma outra mulher. O grande amor de Rui, lão arrebatado e ao mesmo tempo tão estacleu, dava-lhe a sensação de ser ela um ídolo cuja adoração impunha reverência se ele vivia a maldizela e a adorá-la de longe, de joelhos, rugindo analinias ou eubrindo-a do louvores. Pensando nele, o seu coração enchia-se de lágrimas. Rui era o seu amor, desde menina, o seu primeiro segredo fora o seu pensamento, que a ensinara a olhar para as estreitas, a ouvir o murmúrio das ondas, a querer penetrar os doces mistérios da natureza. Diante dessa grande paixão, ela começava a sentir-se humilhada ou pequenina. Por vezes Rola encontrou abstracta a costura caída nos joelhos, o olhar espalhado numa vaga de sonho. As semanas passavam assim naquela inquietação. Dona Leonor não a mandava chamar, quando antes não passava 2 dias sem a ver. Rui andava às voltas com os exames, recebia dele cartas preocupadas, quase dolorosas. Eduardinho não lhe deixava a porta. Sempre elegante, sempre correto nos seus trajes ingleses, suavemente impregnado de urna essência subtil. Uma manhã, antes underline de saltar da cama, com os olhos parados para as tábuas brancas do teto, Ada, em quem o sono aquietara os nervos, começou mais serenamente a comparar as figuras dos dois rapazes, imaginando o futuro que cada um deles lhe poderia oferecer. Casando com Rui, ela, jungida para sempre à pobreza, iria compartilhar as magras sopas do velho implicante, o inimigo feroz de toda sua mocidade, eternamente vestida de chitas e algodões, espiada pelo ciúme do marido e o rancor vingativo do sogro. Casando com Eduardinho, deixaria de usar os restos da Leonor, para sortir-se na mesma modista moraria em casa à parte, ajardinada, sem dar satisfações dos seus actosas sogros antipáticos e maus. Teria sedas, joias, cruzaria as ruas da cidade em automóveis e carros elegantes, a sua beleza resplandeceria como um astro no céu. Teria ela o direito de sacrificar tarita felicidade ao cumprimento de uma promessa quase infantil? Rui fora o seu primeiro amor. Ela era o primeiro amor de Rui. E daria tudo por consolá-lo e fazê-lo feliz. Porque a expressão do seu olhar, o timbre da sua voz, o sentido das suas frases, o calor das suas mãos, a doçura do seu sorriso, tudo que era dele, que vinha dele, estava fundamente gravado, eternamente gravado no seu coração. Ela amava-o ainda. Sentia que o amaria sempre, mas sem frenesi, com um sentimento que envolvia a saudade e a piedade. Ardia agora em desejos de ir à casa do senador Guidão, abreviar com a sua presença o desenlace de uma situação difícil de sustentar. Afinal, ela sim enco 28B cruel amor, lida em casa. Pareceria aos olhos dos outros ter medos de criminosa. Não via razão para ódios. Se Leonor passara do extremo dos seus abraços para aquela sequidão, gostaria de fazer-lhe compreender que a culpa não era sua. De resto, Eslava convencida de que, desde que a amiga precisasse delia, não tardaria em mandá-la chamar mais corriam as horas sem, Pia viesse o esperado convite. Teria a dona Leonor deixado de frequentar espetaculos e bailes? O Eduardinho, sempre que ia ou voltava da casa do avô, lentava os passos à sua porta e não podia ver olhares mais significativos do que os seus. Uma tarde ele ousou mesmo, com o maior desembaraço, encostar-se à janela da salinha da frente e ela cozia rente ao peitoril. Dona Ricarda, no seu canto, entre o mar encapelado de morins, rodava a machina silenciosamente. Por que não tem aparecido lá em casa? Perguntou-lhe ele. Tem-se notado a sua falta. Não tenho podido. Muito trabalho. Mazinha. Essas lindas mãos não foram feitas para o trabalho. Mas agora reparo. Usa um anel de casada. Que é isso, tão feio? Ada corou. Foi um presente. Dele. Não. Botezo fora. Achei outro dia um com um brilhante e não sei o que de fazer dele. Trago LH ou qualquer dia, traço não. Sim. Vá amanhã de tarde ao Ipanema, preciso falhar-lhe. Rola apareceu, não houve tempo para explicações. Dentro da cabeça de Ada ficaram girando ideias e imagens num movimento estonteador. Estavam notando já sua falta. Logo, a Leonor não estaria zangada. Talvez que a própria dona Delfina a considerasse como uma ingrata. Deveria acreditar no que lhe dissera Eduardo? Como a receberiam no chalete do Ipanema? Admirava-se de que Rolinha não tivesse ainda percebido aquele arrufo. Seria mesmo prudente acabar com aquilo, antes que a mãe soubesse. Mas que pretexto arranjaria ela para se apresentar assim espontaneamente, depois de tantos dias de ausência? Ao mesmo tempo, as figuras de Rui e de Eduardo alternavam-se, perseguindo SC, uma risonha e desdenhosa, outra pálida. E aflita. E como seria o anel? Talvez parecido com o de Leonor, que lhe iluminava os gestos e poetizava as mãos. Nessa noite veio uma nova carta de Rui. Era um grito, era um soluço. Sabia já do outro passeio em automóvel, rente ao Eduardo. Da sua convivência. Lembrava-lhe a reputação de estroina do outro, que se não fiasse em promessas, quem a amava para a vida e para a morte era ele. Tivesse cuidado. O outro era só vaidade, mentira, e demais astucioso como um caçador. Se ora pelo amor do luxo que ela se deixava tentar, ele faria tudo por dar-lhe luxo igual, já. O jurar em outra carta, tornava jurar-o agora. O seu amor era puro, era toda a sua vida passada ou. Era a única esperança do seu futuro não, lhe fugisse. Não o abandonasse, não o enlouquecesse. As promessas de Rui enterneciam Ada, sem convencê-la. Onde iria o pobre buscar dinheiro para as ofertas de luxo que fazia? Por aquele caminho. Poderia ir até ao crime. Arrepiou-se com a ideia de que ele, tão bom, chegasse a qualquer desatino supor. Amor delia. Molhou a carta de lágrimas, reflete o que era ao lado deste grande coração que ela encontraria. A felicidade. Eduardo era o desvario, Rui era o amor. Ficaria para sempre nos braços do seu amor. Antigo. Durante toda a noite revolveu-se na cama, sem poder dormir, fixando-se na resolução de fugir para sempre do Eduardinho e da família Guidão. Toda ela devia ser de Rui, a quem já se prometera desde o lindo raiar da sua mocidade. Voltaria para ele. Modestamente, honestamente. Ele fizera bem em escrever-lhe aquela carta tão sentida, tão profundamente verdadeira. Pensando bem, o Eduardinho desgostara com a sua grosseira oferta de joias vinhalho o arrepio do arrependimento. Voltava para o seu amor antigo, como uma andorinha para a primavera. Sabia bem o que a esperava, sacrifício e pobreza a mais. A sinceridade de Rui merecia-lhe aquela abnegação. Depois, se os outros esperavam orniliá-la, perderiam bem o seu tempo. Seria ela quem se afastaria, primeiro. Como o dia tardava, ela ansiava por correr ao lindo chalete do Ipanema, onde tantas vezes se arrastara de joelhos pregando os alfinetes nas saias da amiga egoísta, para lhe dizer um adeus altivo é dissuadir o Eduardinho. Compreende, enfim, que só a tinham estimado por carecerem dos seus favores. Mais que todos se impertigavam agora, só com a simples ideia de que ela pudesse vir a ser da família. A sua dignidade revoltava-se. Decide o fazer ponto. Naquele capitule de faceirice voluptuosa que a ia enredando. No dia seguinte pede ao filho de um vizinho que a acompanhasse até a porta do chalete Guidão, recomendando antes a rola que a fosse buscar uma hora. Circunflexo depois, e aí-o. Com um ar tão grave e tão firme, que Dona Ricarda comentou com estranheza. Que terá ela hoje, que está tão diferente? Sim, ia diferente, resolvida a dar um golpe mortal. Num dos mais risonhos períodos da sua existência. Aquela visita era uma despedida, diria isso mesmo. A Dona Leonor. Adeus bailes do Ipanema, vestidos de seda, embora já usados por outro corpo mais feliz. Passeios alegres em automóveis, através das noites veludosas e perfumadas. O seu destino ingrato obrigava-a a permanecer ria sua eadeira de costura, picando os dedos, esperdiçando a beleza de que tinha tão nítida consciência. Ia por suas mãos enterrar a flor da sua mocidade, por a pá de terra pesada sobre o corpo alado da esperança feiticeira. Quando abriu o portão do jardim e despede o pequeno que a tinha acompanhado, teve ímpetos de correr para trás e voltar, sem dizer uma única palavra, para junto da mãe. Mais aquele movimento súbito de timidez sucedeu outro de resolução. Ouvia a voz de Eduardinho discutindo alto na sala com outra voz masculina, mais baixa e escorregadia. A presença do moço reacendeu-lhe a coragem quase extinta, subiu correndo os degraus de pedra da escada exterior e vibrou com dedo firme a campainha elétrica. Nesse instante viu através dos vidros da porta passar lentamente, do salão para a sala de jantar, a figura impassível de Leonor, que voltou para ela nove rosto pálido, em que os olhos pareciam ainda mais sérios e mais frios, e sumiu-se sem dar um passo ao seu encontro. Ada sente o ímpeto de quebrar os vidros, o ir lá dentro sacudir pelos ombros a amiga. Os lábios tremeram-lhe de raiva, afobiguearam-se-lhe as faces. Colada pelo espanto ao patamar da escada, morta por que o Eduardinho a visse e corrigisse a má criação da outra. Uns segundos de espera pareceram-lhe uma eternidade e vibrou de novo, desaforadamente, a campainha elétrica, no acesso da raiva que lhe entumecia as artérias e queimava as pupilas. Veio por fim o criado dizer-lhe, por uma frincha da porta mal aberta, que as senhoras não estavam em casa. É? Bem instruído, mal acabou essas palavras, fechou a porta e voltou-lhe as costas. Um frio de neve envolveu Ada da cabeça aos pés, paralisando-lhe momentaneamente a ação. Diante dele apareciam multiplicar-se as portas e os ombros chatos de criados desatenciosos. Segurou-se ao corrimão de ferro, compreendeu que precisava fugir. Desceu a escada, cambaleante e trêmula. Ao sair para a rua levantou ainda os olhos para as janelas da sala, na esperança de ver assomar a uma delas o Eduardinho. Mais em vez dele foi a cara escarninha do coronel que ela viu inclinar-se lá de cima sobre a sua miséria. Ele ria-se. Ada fugiu. A sua consciência confundia a realidade com um pesadelo. A figura odiada do pai de Rui acabara de a desorientar. Tinha-lhe ódio e medo. Um medo de criança por papão negro de telhado, que lhe haveria de comer a carne e ainda chupar os ossos. Que fazia o malvado naquela casa, onde antes nunca ia Fazia intriga. Urdia sua desgraça. Não. Tendo asas para voar, Ada queria correr, mas os seus passos tornavam-se cada vez mais pesados, recuando na areia quando pretendiam avançar. Receava agora encontrar algum conhecido pelo caminho, supunha levar estampada no rosto a sua vergonha. A confusão aumentou ao sentir que alguém vinha apressadamente no seu encalço. Esperou a punhalada nas costas, vibrada pela mão seca do pai de Rui. Mas não era ele, era o Eduardinho. O moço vinha indignado, pedia perdão por todos. Ou com os olhos fuzilando lumes, propôs-lhe a fuga. Nessa mesma noite, ele esperaria de automóvel na esquina da rua da Nossa Senhora, às 9 horas, só. Saltando por sobre o escândalo, ela seria um dia sua mulher. E ela seria sua mulher. Queria então ver se a tia Leonor não a viria receber à porta, cada vez que pelo seu braço entrasse em casa do avô. 2 o 2 cruel / inversa mor. Ada não repolhe a proposta, tão aioso eslava nela o sentimento da vingança. Ele repelia, sinceramente comovido, esta noite, às 9 horas, na esquina da rua de Nossa Senhora, perto daquele terreno que fica aos fundos da sua casa. Não me faça esperar em vão. Amo-a. Adeus. Ada não respondeu e entrou em casa com a cabeça em fogo. Dona Ricarda e Rola pasmaram de a ver. Que é isso? Você já voltou? Não é nada. E fechou-se no quarto, batendo com a porta. Que lhe teriam feito, meu Deus? Sabe, Dona Ricarda? Eu ando desconfiada que abri a porta da casa do Dr. Guidão ao coronel. Só me faltava essa desgraça. Por quê? Ele, Dona Delfina, disse-me que ele tinha prometido voltar lá, levando um casalzinho de pombos. E ontem Rui me contou que o pai andava escolhendo um terreno no Ipanema, por ordem de um amigo. Foi uma mentira que ele pregou ao filho. O terreno que ele procura é intrigar-nos com a gente do senador. Não duvido. Sabe que eles nos protegem e quer ter o gostinho de tirar-nos até a última migalha da boca. Ontem estive vai não vai para dizer tudo a Rui. Ele anda amofinado. Pensa que Ada já não gosta tanto dele como gostava antigamente. E eu talvez devesse mesmo ter aproveitado a ocasião para revelar o segredo do pai. Mas tive pena e fiquei quieta. Ele tem uma paixão doida por ela. Tenho tanta amizade ao Rui, Dona Ricarda, que, se penso nestas coisas, até sinto vontade de chorar. Coitado, tantas vezes, o adormeci em pequenino e o passei em meus braços. Era uma criança adorável, mas sempre um pouco pensativa. Ninguém há de dizer que é filho daquele homem. Fico toda arrepiada quando imagino que Ada também possa ser filha do coronel. Qual o quê? Ainda outro dia aquela velha, cozinheira deles, esteve aqui dizendo que o patrão lhe tem perguntado, nem sabe já quantas vezes, se conhecerá a mãe de Ada. Aquilo foi manha, só para perturbar a sua ingenuidade. Havia de ser comigo. Quem sabe? Sei eu. Não se brinca assim com uma questão tão seria. Não se brinca quando se tem consciência. Olhe, ele lá vai. Disse Dona Ricarda apontando para a rua, pela janela aberta. Rola olhou. O coronel parecia levado pelo vento, ia atirando as pernas em longas passadas. Vinha dos lados do Ipanema e corria naturalmente para casa. Vai salvar o pai da forca. Exclamou Dona Ricarda rindo. Certamente que o coronel não ia salvar o pai da forca, mas ardia na impaciência da perversidade, por contar ao filho a desfeita por que Ada tinha acabado de passar. Os olhos fulguravam-lhe de alegria. 29 apóstrofo e cruel amor. Nunca os seus pés se tinham movido mais depressa, nem menos cansaço sentir o seu peito de quase 60 anos. Mal entrou em casa gritou para Antônia, onde está meu filho? Ao que a velha respondeu, entre resmungos, ainda não veio, não senhor. Começaram logo os passeios pelo corredor, chegadas à janela, aborrecimentos. Onde estaria o menino? Àquela hora, em vésperas de exames, o seu lugar devia ser ali, à mesa, inclinado sobre os livros abertos. E apostar que lhe abalara para a praia, a ver a pescaria das cavalas, em palestras e intimidades com os pescadores. Aqueles malditos pescadores. Caía para a noite à tarde, quando em uma das idas à janela o coronel viu a curta distância o filho a conversar com o Marcos. Pareciam muito interessados. O pescador, muito alto, inclinava-se todo para Rui, que a seu lado afigurou-se ao pai mais franzino. Que diria o diabo do Marcos, aquela torre de campanário pobre, que assim prendia o moço estudante, talhado para outras convivências. Chegou, enfim, o momento de se separarem, e Rui entrou em casa. O pai embaraçou-se, tentando disfarçar a sua vontade de desabafo. Queria dizer o que sabia, sob um pretexto natural, que empurrasse a confidência, sem que transparecesse o propósito que tinha de a revelar e mais, como tal pretexto não lhe acudisse, ele disse sem já poder conter a sua impaciência nem procurar rodeios. A filha da Rola passou hoje por uma boa vergonha. Rui suspendeu-se numa interrogação muda, e aflita o pai continuou, desviando o olhar para um lado. Foi expulsa da casa do Dr. Guidão. Impossível. Menor que. Eu estava lá. Eu vi. Mas por quê? Por quê? Ora! Que grande admiração! Por que o comportamento daquela moça tem se tornado de tal modo? Escandaloso com o Eduardinho, que a dona Leonor. Muito sensata, resolveu pô-a na rua, para sempre. Hoje ela foi lá. Dona Leonor atravessou a saleta, bem. Devagar, diante dos olhos de Lia, encarou-a de face. E mandou dizer pelo criado que não estava em casa. Oh! Dizem que ela tem tão pouca vergonha que... ainda é capaz de fingir que pão percebeu nada e voltar. Lá? Sempre lhe hão de fazer falta os vestidos velhos. De Dona Leonor. Mas se isso acontecer, será despedida. Ainda mais rudemente. E bem feito, para a gente. Séria não admitir canalhas na sua convivência. Rui já não ouvia nada. Latejavam-lhe as fontes. As faces ardiam-lhe ao influxo do sangue revoltado. Levantou-se de chofre, tomou o chapéu no cabide e fugiu para a rua, sem que o pai tivesse tempo de formular um juízo ou sequer uma hipótese do que se ia passar. Ele estendera a mão para reter o filho, dissera ainda uma frase de súplica, que não foi atendida, porque Rui partia como uma flexa, com a 2H6 cruel amor, respiração zunindo os olhos acesos. Seria prudente correr atrás dele, até a casa de Rola ou trazê-lo por uma orelha, como um rapazinho de escola. Atormentado, o arrependido de ter dito tudo assim de repente, Zero Coronel deu alguns passos na rua, mas voltou logo para Irás. Era tarde e Rui já não era nem a criança, a sua intervenção agora talvez ainda fosse mais desastrosa, limitou-se a esperar. Entrou de novo em casa, remoendo rancores contra a peste daquela rapariga, enquanto o filho, a enlane da carreira, entrava corno um doido em casa de Lia. Como as costuras eram com pressa, Rolina ou Dona Ricarda estavam ainda, toca que toca, a puxar pela agulha. Vendo o moço, interromperam o trabalho, assustadas. Ele perguntou logo por Ada, espantado da calma das duas mulheres. Rola explicou, deve estar deitada. Ela entrou da rua com ar de doente e fechou-se no quarto. Jota fui lá duas vezes bater, não me quis abrir a porta. Pede-me pelo amor de Deus que a deixasse sossegada. Está com dores de cabeça. Mas você agora põe-me tonta. Diga depressa, por que é que veio cá? E tão alterado. Ao mesmo tempo que falava, Rola levantava-se, espalhando no assoalho agulha, dedal e carretês. O rosto ficara ali branco corno às camisas que estava caseando. Rui explicou tudo o que ouvira do pai, nervosamente. Vinha afirmar a Ada, mais uma vez, o seu amor e consolam-a da brutalidade dos outros. A ofensa doera-lhe como um golpe mortal. Se ela o tivesse ouvido, não passaria nunca por aquela humilhação. Que a chamassem depressa. Faltavam só 2 meses para sua maioridade. Ele redobraria de esforços no estudo, para fazer a sua independência e casar-se. Não bastaria a Ada o seu amor, e não estaria ela ouvindo lá dentro a sua voz. Talvez seu pai tivesse exagerado um pouco. Observou Dona Ricarda do seu canto, sabe que ele é nosso desafeiçoado e não perde as ocasiões de nos deprimir. Rolinha, eu acho bom você ir falar com Ada. O senhor acalme-se, afinal em tudo isto. Pode haver um pouco de confusão. Há intrigas que ferem. Que matam. E afinal o que são? Mentiras. Rola sentira o sangue transformar-se em gelo quando ao bater na porta do quarto da filha, a porta cedeu. Dentro não havia luz, mas a janelinha aberta. Para o terreno inculto da vizinhança deixava entrar a claridade tenuíssima de fora. Ada não estava lá. E como não tivesse saído pela porta que dava para a salota de costura, era lógico que tivesse saltado pela janela sobre a galharia das pitangueiras anãs e dos cactos espinhentos. Rola correu à janela, com um pressentimento horrível, e quis gritar pelo nome da filha, mas a voz prendeu-se-lhe na garganta. Olhou, só viu a escuridão. Cantavam grilos nos ervaçais e estrelinhas luziam longe, no céu profundo. Voltou para dentro, tacteou com as mãos tremulas as roupas da cama e os vestidos pendurados no cabide, embaixo de uma colcha de ramalhões azuis. Nem junto da parede, li em cima do colchão encontrou Ada. Com a mão a tremer-lhe cada vez mais, riscou um fósforo e acendeu a vela do castiçal em cima da mesa, o logo seus olhos viram uma folha de papel ao maço em que Ada traçara, no seu cursivo regular: Mamãe, perdoe-me e diga ao Rui que eu não era digna dele. Não me negue a sua bênção quando eu vier bater na sua porta. Sigo o meu destino. Ada. Rolinha apertou as mãos na boca, para não gritar. Os cabelos erriçaram-se e arregalou os olhos para o espaço silencioso, mas logo, vibrando de desespero, voltou espavorida à saleta, sacudindo no ar o papel escrito pela filha. Era preciso correr, alcançá-la, trazê-la para casa. Ela ia iludida, era uma criança. Tivessem pena, perdoassem. Mas onde ir buscá-la? Senhor. Rui arrebatou-lhe o papel das mãos, leu e tornou a léu, sem compreender uma palavra, de tal modo. As letras dançavam diante dos seus olhos. Que era aquilo? Que quereria dizer aquilo? Foi preciso que Dona Ricarda, impondo silêncio às exclamações de Rola, que se debatia pela casa revistando os cantos, ainda duvidosa da verdade, explicasse ao moço. O que o senhor não quer entender é isto, Ada. Fugiu com Eduardinho. A sua dignidade saberá aconselhá-lo melhor do que eu. Só lhe digo que seu pai é um homem forte e sabe fazer as coisas. Consolou-se com a ideia de que, a crer no que ele disse a Rola, o seu casamento com Ada era impossível. Chegou a hora de dizer as verdades. Rui tornou-se lívido, os joelhos vergaram-se e deixou-se cair, inerte, numa cadeira. Já Rola, completamente desiludida de encontrar a filha, corria para a rua, quando ainda Dona Ricarda a agarrou pelos ombros, fortemente: fique aqui, quanto menos barulho melhor. Eu vou à delegacia. Raçam um mal para que não há remédio à morte. Tratemos agora de casais e não aumente o escândalo com seus alaridos. Acostumada sempre a ser dirigida pela amiga, Rola não reagiu e entrou para casa lavada em lágrimas. Confessava não ter cabeça para nada e só ter um desejo, o de se atirar ao rnar das pedras da igrejinha. Deparando com Rui, ela estremeceu e os olhos secaram-se-lhe como por encanto. Acudia-lhe a energia para defender a filha. Dona Ricarda atirara uma mantilha espessa sobre os cabelos brancos e partira. Eles estavam agora sozinhos, em face um do outro. Perdoe, Rui. Ada é uma criança. Ela há de arrepender-se. Será tarde. Traço, bem me adivinhava o coração que vocês não poderiam ser felizes. Fui cego. Não. Você conhecia-lhe os defeitos. Não os perdoava até. A natureza tem muita força. Amor. Menor que maior que amor tem mais. Acredite que ela o amava a você mais do que ao Eduardinho. Os lábios de Rubarra inversa franziram-se num sorriso, o ele disse com profunda ironia, ela deu agora uma prova disso. Se você soubesse, meu filho, se você soubesse. Mas em Rui a própria curiosidade parecia morta. Zero seu orgulho de homem, sacudido por aquele formidável golpe, não o fazia pensar senão em si. Tinha vergonha. Deu um passo para a porta. Rola agarrou-lhe as mãos, traço escute, é preciso que você saiba de tudo para poder perdoar. Não ouviu ainda agora Dona Ricarda dizer que chegou a hora das verdades? Ele voltou para ela um rosto estúpido, como de um bebedo. Ela continuou, segurando com as mãos agitadas a sua mão gelada e inerte, sabe o que seu pai me disse naquela entrevista amaldiçoada? Que você e Ada são irmãos. Irmãos, ouviu. R.U.Y. abriu a boca, num espanto mudo Rola continuou, fazendo rolar as palavras urnas sobre outras, como pedras que se despenhassem fragorosamente das alturas. Era mentira dele, era um embuste, mas eu contei tudo em casa. Contei tudo aqui, nesta sala. Ada ouviu. Com certeza acreditou. Como eu tinha acreditado. Pobre de minha filha. Ah, eu estou vendo nos seus olhos que você não acredita nas minhas palavras, pois corra cá de seu pai, pergunte-lhe se estou mentindo, pergunte-lhe em nome de sua mãe, pergunte-lhe. Rola. Não estou caluniando ninguém, é a verdade. Eu nunca diria se não tivesse de defender uma infeliz. Vá, Rui, o seu lugar agora é para sempre bem longe do meu. Acabou-se tudo. Mas em vez de sair, Rui puxou-a para perto da luz e obrigou-a a repetir as palavras do coronel. Queria saber tudo, sílaba por sílaba temia. Estar ouvindo mal, ser vítima de uma alucinação. Não havia fim para aquela narração dolorosa, que ele interrompia para fazer recomeçar a cada instante. Rola já não tinha força se deixar a cair os braços e a cabeça sobre a mesa de costura, quando Dona Ricarda voltou. A polícia desconfiara de um automóvel que estivera parado muito tempo rente ao terreno do lado e partira como um raio na direção da cidade, levando a mais uma mulher de véu branco. Tinham dado todas as providências para capturar os fugitivos. Rui perguntou, para quê? Ela ama-o, ele fará dele o que quiser. Quando, às 11 horas, ele saiu para a rua, Rola debruçou-se na janela, com medo de o ver partir sozinho naquela escuridão. De que lhe servia amar tanto os outros, se não sabia fazer a felicidade de ninguém? Como se o eixasse em voz alta, Dona Ricarda explicou. A bondade excessiva, que perdoa tudo, que não corrige nada, é às vezes mais prejudicial do que útil. Eu bem o disse mais de uma vez. A noite foi de vigília. As duas mulheres não se deitaram, caladas e tristes como se estivessem velando um morto. No dia seguinte, mal o sol rompera, Pedro Mudo apareceu LHCS na porta, com uma carta. Rola precipitou-se, supondo ir ler notícias de Ada, mas a carta tinha outra procedência, dizia apenas numa letra firme e seca, meu pai acaba de negar-me tudo. Fiui. Leia, Dona Ricarda, leia, exclamou Rola desesperada. Rui acredita mais no pai do que em M&M. H. O hipocrila. Eu devia ter previsto rouba-me tudo de uma vez. Dona Ricarda leu e releu a frase em silêncio, e depois disse muito séria, afinal, quer que eu lhe fale com franqueza? Para a felicidade dele e melhor assim. Sim, Iri é seu pai. Deixe lá. WF.